Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e hoje vamos navegar em águas profundas. O dia 8 de junho é o Dia Mundial dos Oceanos e para assinalar esta data, convidamos alguém que conhece muito bem o mar. João Correia é biólogo marinho e desde cedo teve uma paixão por tubarões e estuda o seu comportamento. É também dono de uma empresa que faz a captura de animais marinhos vivos para aquários de todo o mundo. Vamos por isso hoje aprender com ele sobre estes animais e também sobre o estado de conservação dos nossos oceanos. Não perca por isso esta conversa mais à frente no Lusofonias. Por agora, vamos para a música, Caetano Veloso com Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos. Depois, chega o habitual comentário do padre Tony Neves.
De areia branca, teus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar. E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. As luzes e o colorido que você vê agora nas ruas por onde anda, na casa onde mora. Você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Você anda pela tarde e o seu olhar tristonho deixa sangrar no peito uma saudade, um sonho. Um dia vou ver você chegando num sorriso, pisando a areia branca que é seu paraíso. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a de ficar mais um instante. história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante.
Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos e Caetano Veloso. Ficamos agora com o habitual comentário do padre Tony Neves, que hoje nos fala a partir de Angola.
Quando saio do... parece que estou a emigrar, mas o caminho que me levou ao Xinguar mostrou-me paisagens que é o habitat missionário. Uma vez que eu comecei a vida pela diocese do Cuito Bié, e o padre Agostinho Loureiro e o padre Joaquim, amigos de algumas batalhas, além de justiça, paz, ecologia, diálogo e democracia, pude visitar o belíssimo santuário de Nossa Senhora de Fátima do Monte Chimbango, naquele alto de colina que permite ver quilómetros e quilómetros a toda a volta. Dali avançaria para a etapa seguinte, que me levou ao encontro do bom povo da Huila. O padre Capango fez-me dar bastantes saltos na longa estrada que une Uambo ao Lubango, passando pela Caala, pelo Coima, até Caconda, a primeira paragem em hora de almoço. Impressiona a paisagem, as longas retas e muitos mercadinhos à borda da estrada. Na hora do fim das aulas, há centenas e centenas de crianças que ladeiam a estrada, transportando à cabeça o seu banco ou cadeira, material que a escola não tem. Também impressiona encontrar manadas e mais manadas de bois, muitas delas com centenas de quilómetros nas patas, pois estão a fugir da seca extrema que vitima as províncias do Cunene e do Namibe. Caconda é uma das missões centenárias de Angola. Os espiritanos e as irmãs de São José de Cluny estão a escrever ali uma história de fé, com muito sangue à mistura. Fiz questão de visitar o cemitério, onde estão sepultados os dois irmãos mortos por leões, mas também o padre e o irmão que foram martirizados no início desta guerra civil. A viagem tinha como ponto de chegada a missão da Senhora das Dores, na cidade do Lubango. As periferias assustam pela dimensão. Centenas de milhares de pessoas vivem nos moceques da cidade, quilómetros e quilómetros de casas pobres, plantadas quase umas em cima das outras, sem espaço para estradas, árvores nem saneamentos. A cidade colonial é muito bonita, tendo o Cristo Rei a tomar conta dela, olhando lá de cima da falésia. Celebrei às 6h30 da manhã na Igreja da Missão, cheia de povo, a cantar forte logo ao nascer da aurora. Durante 2 dias houve conferências e muitas conversas sobre a Angola de hoje. Tivemos a alegria de ver juntos os espiritanos das missões de Caconda, Chicomba, Munhino, Huila e Chiulo, todas as que estão nas províncias da Huila e do Cunene. O último dia foi dedicado ao noviciado espiritano, que está na missão do Munhino, a alguns quilómetros da cidade, lá bem encostado à montanha, onde os macacos e os chimpanzés são reis e senhores, dando-se ao direito de vir buscar milho, mangas e tudo quanto lhes apetecer. Após mais uma conferência para noviços e líderes da missão, houve missa, almoço e viagem rápida para o aeroporto, de onde regressei a Luanda. É tão bom sentir que as pessoas querem mudar o rumo da governação do país, lutando por mais justiça, paz, respeito pelos direitos humanos e liberdade, combatendo a falta de transparência e a corrupção que tem matado o presente e o futuro da maioria dos angolanos. Cabinda será o lugar do desafio final desta minha missão por terras de Angola.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves, que nos fala a partir de Angola. Agora, ouvimos Ala dos Namorados, Caçador de Sóis. Depois, vou estar à conversa com João Correia sobre a fauna marinha e, em especial, os tubarões. É para ouvir já a seguir.
Pelo céu as cavalitas, escondi nos teus caracóis. A estrela mais bonita que eu já vi. Eu cresci com o encanto de ser caçador de sóis. Eu já corri tanto, tanto para ti. Fui um príncipe encantado, montado nos teus joelhos, um eterno enamorado. Lancelote de algibeira, mas segui os teus conselhos para voltar à tua beira e ser o que eu quiser. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis.
Para assinalar o Dia Mundial dos Oceanos, que se celebra a 8 de junho, é hoje meu convidado alguém que conhece bem as águas profundas e os seus habitantes mais temidos. João Correia é biólogo marinho, especialista em tubarões e tem uma empresa de captura de animais marinhos para aquários de todo o mundo. Olá João, bem-vindo, muito obrigado por estar connosco.
Muito obrigado,
veio esta paixão pelos tubarões? E já agora faço uma pergunta que tem alguma curiosidade. Eles existem de facto? É que eu vejo-nos, já ouvi no Oceanário, por exemplo, mas parece-nos sempre que são miragens ou que faz parte da banda desenhada dos filmes, que não são reais. Eles existem de facto e são perigosos, alguns deles.
Claro que sim, e curiosamente a nossa costa, as águas portuguesas,
é
exatamente, são um paraíso para quem gosta de tubarões.
Não me diga.
Eu há poucos dias estive ao largo de Sesimbra a marcar tintureiras, também chamado tubarão azul, e num espaço de 3 horas marcámos 11 animais.
Mas são bonzinhos ou maus?
Ah, isto são bichos que só são perigosos para sardinhas, cavalas e lulas, que são a alimentação principal deles.
Humanos
tirando
não,
essa
não é?
Bicharada, estamos à vontade.
Mas como é que lhe nasceu esta paixão pelos tubarões? Eu penso que tem a ver com o filme, não é? Do Spielberg.
É verdade. Eu sempre adorei bicharada. Eu confesso que desde miúdo que devorava aqueles documentários nos tempos em que tínhamos um canal e meio, não é? Tínhamos a RTP1 e a RTP2 com meia emissão. Eu devorava tudo o que tinha a ver com animais.
Era bem assim, vida selvagem, não é? Presumo.
Isso, exatamente. E depois, quando vi o filme O Tubarão, o Jaws, fiquei completamente alucinado, mas no bom sentido, adorei. Particularmente o cientista, o Mr. Hooper, o tipo de óculos que percebia de tubarões. Epá, eu decidi rapidamente que era aquilo que eu queria fazer quando fosse grande, era ser cientista e trabalhar com tubarões.
Aliás, o João estudou Biologia Marinha na Universidade do Algarve, precisamente isso, com este objetivo já em mente de trabalhar um dia mais tarde com os tubarões. O primeiro contacto mais direto que teve com tubarões foi nas Bahamas, isto é verdade?
Exatamente. Eu quando comecei a estudar, logo no primeiro ano, comecei a ir para a biblioteca, ler artigos, ler papers, não é? Científicos, e a ver o que é que cientistas do mundo inteiro andavam a fazer com tubarões. E era um mundo completamente extraordinário e fascinante. Comecei a mandar cartas, à moda antiga, não é? Num envelope e com um selo, como se fazia antigamente. Uhum. E fui aceito nas Bahamas para fazer o estágio final da minha licenciatura. Depois voltei lá para um mestrado e, enfim, esse foi o primeiro grande passo na minha carreira com tubarões.
Porquê que o tubarão tem em si este fascínio? Porque não baleias? Porque não leões e para a selva? Porque não aves, umas águias? Porquê tubarões?
Epá, é difícil explicar. Eu,
enfim... Mas ainda hoje eles têm em si este fascínio?
Sim, sim, sem dúvida. Há um grande grupo de seguidores de tubarões pelo mundo inteiro, mas da mesma forma que também há para os ursos, para os pandas, para as baleias, para as aves, para os golfinhos, etc.
Não?
Isso, tudo, tudo. Todos os bichos têm um monte de gente maluca que os adora, naturalmente. Uhum. Agora, os tubarões em particular, eu diria que há o aspecto estético, não é? São animais lindíssimos. Depois há o aspecto também de fisiologia e de biologia. São animais com um sistema imunitário absolutamente brutal, que recuperam muito bem de doenças, de feridas, de todas essas coisas. São também animais com 400 e tal milhões de anos. Se conseguíssemos viajar no tempo para a altura dos dinossauros, já havia tubarões, e inclusivamente quando os dinossauros se extinguiram, os tubarões ficaram. Por isso, por tantos e tantos motivos, há um conjunto de pessoas, e eu encaixo-me nesse grupo, que os achamos fascinantes.
Eles, ou seja, há várias espécies, vários tipos, vários estilos, não é? de tubarões. Nós pensamos sempre, quando, enfim, nos vem à memória a palavra tubarão, ficamos sempre com aquele fascínio, mas também com o medo. Só que o tubarão tem, de facto, uma enorme importância na cadeia alimentar dos oceanos.
Ah, sem dúvida. Ora bem, temos cerca de, em números muito redondos, 400 espécies diferentes de tubarões e umas 600 espécies de raias, que são, no fundo, um parente muito próximo dos tubarões. São os chamados peixes cartilagíneos. Têm um esqueleto de cartilagem, ao contrário das 40 e tal mil espécies de outros peixes, como a sardinha, a cavalo, os carapaus, as fanecas, etc., que têm um esqueleto ósseo. Ora, de facto, a maior parte das espécies, a esmagadora maioria das espécies, não constituem perigo absolutamente nenhum para as pessoas. Em boa verdade, se nós estivermos na água, eles afastam-se de nós e fogem com medo. Depois, há aquelas espécies mais famosas, não é? Muito corpulentas, muito grandes, os tubarões brancos, os tubarões tigre, que pela sua dimensão não têm medo. E um ser humano, em circunstâncias muito especiais, até pode vir a ser encarado como uma presa. É claro que isso é raríssimo, mas ocorre para aí cerca de 50 vezes por ano no planeta inteiro haverá acidentes com tubarões. E desses 50, 10% mais ou menos são mortais, que são situações terríveis naturalmente. Mas estatisticamente, estamos a falar para aí de 4 ou 5 mortes por ano, que são catastróficas naturalmente, mas isso se calhar é o número de acidentes que temos ali no IC19 durante um dia.
Os tubarões estão no topo da cadeia alimentar, ou seja, e se o topo se começa a desmoronar, toda a cadeia alimentar, ou seja, haverá depois aí um desequilíbrio muito grande nos oceanos. Portanto,
exatamente.
É uma espécie que tem que ser mesmo muito preservada, não é?
Ah, sem dúvida. É, quase todas as espécies de tubarões estão de facto no topo da cadeia, da teia alimentar onde estão inseridos, e é exatamente como acabou de dizer, e muito bem. Portanto, acabam por controlar essa cadeia alimentar. Se eliminam os tubarões, digamos que o degrau que vem a seguir nessa cadeia acaba por se multiplicar em excesso e depois isso vai provocar perturbações terríveis. Temos vários exemplos disso. Houve uma altura na Califórnia em que os tubarões brancos foram quase todos mortos e depois houve uma multiplicação tremenda de leões marinhos e desses animais que às tantas havia por todo lado, que depois comiam em excesso as sardinhas, os carapaus e todas aquelas espécies comerciais de que as pessoas dependiam na altura. Portanto, isso provocou problemas terríveis.
Porquê que há uma associação do mundo empresarial ao tubarão, João?
Uma associação do mundo empresarial?
Ou seja,
em que sentido?
Sim. Quando se é um bom empresário, diz-se que é um tubarão.
Ah, ok. Sim,
ou
sim,
seja,
sim.
Porque é que... Aliás, temos o programa Shark Tank. Agora
claro,
que,
claro, claro.
Lembrei-me desse. O tubarão é perspicaz, é inteligente, é nesse sentido?
Bom, honestamente, eu adorava dizer que sim, nesse aspecto, mas temos que ser pragmáticos. São peixes, não é? Apesar, acima de tudo, temos que nos lembrar de que são peixes que têm uma inteligência, e utilizo este termo, enfim, de forma muito antropomórfica, porque a inteligência animal classifica-se de outra maneira, digamos. Mas, enfim, não, a inteligência de peixes não se compara com a inteligência dos mamíferos, como, certo, por exemplo, os cetáceos, as baleias e os golfinhos. Agora, o tubarão, genericamente, como é um predador, e um predador de topo, acaba por ser muito aquela imagem tipo do lobo de Wall Street, não é? Uhum. Daquele animal que come tudo. Exatamente. E acabou por ficar muito associado, de facto, com essa conotação empresarial de quem compra muitas empresas e quem é assim um grande tubarão no meio em que se move.
Falamos então um bocadinho dos tubarões da nossa costa. Há pouco já disse que podemos encontrá-los na nossa costa. Que tipo de tubarões, em que partes da nossa costa é que os podemos encontrar? Se são todos inofensivos? Façamos aqui um bocadinho o retrato dos tubarões da nossa costa.
Vamos ver. Então, temos vários grupos. Podemos começar
a
falar...
E já agora se falam português ou não? Não, estou a brincar.
Podemos começar por falar dos chamados tubarões pelágicos. Ora bem, são aqueles tubarões que nadam assim em mar aberto. E podemos falar, por exemplo, das tintureiras, dos tubarões azuis, de que eu falava há pouco. Temos também os tubarões martelo, os anequins, temos os raposos, que é assim um bicho muito curioso, que a cauda é tão comprida ou mais comprida do que o resto do corpo. Ora, isto são animais que nadam em mar aberto e que se alimentam de cardumes, que vão atrás das sardinhas, dos carapaus, das cavalas, de alguns atuns mais pequenitos, de lulas, etc. E tanto quanto eu sei, não há um único registro de problemas nas nossas águas. Depois temos os chamados tubarões de profundidade, que são muito capturados, infelizmente, são bycatch, uma captura acessória da pesca de profundidade, da pesca do peixe-espada preto, por exemplo. Traz muitos tubarões desses para, enfim, mortos para as lotas, e embora isso hoje, e ainda bem, esteja proibido em águas europeias. Esses tubarões têm nomes comuns muito curiosos, temos a gata, o carocho, a lixa, o barroso, e são tubarões diferentes daqueles que as pessoas normalmente estão à espera. Parecem um charuto, assim, muito escuros, muito castanhos, muito pretos, com umas barbatanas muito pequeninas e que, de facto, em circunstâncias normais as pessoas nunca os veem porque vivem em ambiente muito profundo. Depois temos aqueles tubarões demersais que vivem na coluna d'água, mas que se alimentam no fundo. Temos, por exemplo, as patarroxas que se comem de vez em quando nas caldeiradas. Temos os famosos cações da sopa de cação, não é? Uhum. Temos essa bicharada toda. E depois temos ainda o mega grupo das raias, que vivem normalmente junto ao fundo. Com exceção, por exemplo, das jamantas, aquelas jamantas lindíssimas que podemos apreciar no oceanário, por exemplo, que têm aquelas, parecem uns cornichos na cabeça, mas na realidade aquilo são barbatanas.
Que engraçado.
São os chamados lobos cefálicos, e quando o bicho deteta comida na água, desenrola aquelas barbatanas e faz uma espécie de umas pás que vão encaminhar a água para a boca. E, portanto, estes bichos comem plâncton acima de tudo, não chateiam mesmo ninguém, e vão nadando com as tais barbatanas abertas e fazem uma espécie de uma colher que manda água para dentro da boca e pronto, e vão filtrando tudo o que está na água. Estes são os grandes grupos e temos exemplares e exemplos destas espécies todas nas nossas águas, quer no continente, desde Vila Real de Santo António até
Vila Praia de
Castelo,
não é?
Exatamente, e nos Açores e na Madeira também.
Algum destes tubarões que estão na nossa costa merecem uma atenção especial na sua preservação? Ou seja, algum deles está ou corre riscos mais sérios de extinção?
Sim, sim. É por acaso o tal grupo dos pelágicos, e também os de profundidade, em boa verdade. Bom, e as raias? Uhum. No fundo são quase todos, mas especificando um bocadinho cada um. No grupo dos pelágicos, as tintureiras são muito, muito abundantes e, em boa verdade, não há sinal de estarem sujeitas a grandes perigos. Agora, outras espécies, como os anequins, os tubarões cabeça de martelo, há uma espécie que é o sardo, que é muito parecido com o tubarão branco, por exemplo, esses têm-se visto um declínio terrível nos números que são desembarcados e que são capturados ao longo dos anos e estão todos protegidos hoje em dia. As raias... Também há muitas, muitas raias. Hoje em dia, em águas europeias, se a memória não me falha, já é praticamente uma dúzia de espécies de raias que estão protegidíssimas porque temos visto declínios assustadores. E os tubarões de profundidade, todos eles estão protegidos em águas europeias porque também se começou a notar ao longo de 20, 30 anos de captura muito intensa e captura acidental ainda por cima, não era dirigida, os bichos eram capturados acidentalmente enquanto se capturavam
as sardinhas,
coisas.
Por exemplo, não é?
É mais os bichos de fundo, como lá está o tal peixe espada preto, e essas capturas mais de fundo apanhavam muitos desses bichos de profundidade que tiveram que ser todos protegidos.
Nós estamos agora na época balnear, temos tido até alguns dias com imenso calor, as pessoas vão até à praia, algumas pessoas estão a pensar, bem, se eles estão na nossa costa, podem nos atacar. Já voltamos a recordar que o João já disse que eles são inofensivos, aliás, alguns deles têm até mais medo de nós do que nós deles, não é?
Sem dúvida.
Mas podemos dizer, eles cada vez mais aproximam-se da costa, por exemplo, ou ainda estão lá distantes no meio do oceano?
Bom, as tais espécies pelágicas, de facto, não se aproximam muito da costa porque como andam atrás de cardumes...
difícil, não é?
Exatamente. As tais sardinhas, os carapaus, etc. É raro, de facto, aproximarem-se muito da costa. Agora, temos, por exemplo, animais planctívoros, como o tubarão frado, que é um bicho enorme, é a segunda maior espécie a seguir ao tubarão-baleia. E, por exemplo, ali no Parque da Arrábida, têm sido avistados com alguma frequência durante o verão e é um bicho perfeitamente inofensivo que anda ali de boca aberta a comer plâncton e as pessoas, eu gosto de pensar pelo menos que lentamente vão começando a perceber isso e cada vez vemos mais vídeos no Facebook do pessoal, enfim, a gravar ali o tubarão em vez de se atirarem todos para cima dele para o matar. Já não vemos isso.
Como inimigo, não é?
Isso, exatamente. Então, diga. Sim, sim.
Não, eu ia falar do livro, o João está a lançar um livro chamado Tubarões Voadores, que na capa anuncia ter histórias insólitas e de superação. Quero levantar assim um bocadinho a ponta do véu sobre estas histórias. O que é que podemos encontrar neste livro?
Claro que sim. Ora bem, eu sou biólogo marinho há muitos anos, mas tive de facto o privilégio e a sorte de trabalhar no oceanário durante mais de uma década e de apanhar aquela fase inicial antes da abertura.
Ou seja, a construção, digamos, do oceanário.
Exatamente.
Não é?
E eu era responsável com um conjunto de outras pessoas pela compra dos animais e pela captura e pelo transporte de vários pontos do mundo para o oceanário. Ora, foi aí precisamente que começou o hábito de, depois de cada missão, de cada transporte assim maluco, que tinham sempre muitas aventuras e um milhão de problemas, comecei a escrever essas aventuras todas. 20 e tal anos depois, dei por mim com 1000 e tal páginas de Word com histórias.
Estava primeiro... já feito o livro, basicamente.
Exatamente,
não é?
Foi juntar aquilo tudo e com a simpatia da Bertrand, cá está o Tubarões Voadores, com muitas histórias macacas de capturas e transportes e milhões de problemas que tiveram que ser resolvidos assim na hora, não
Qual
é?
Assim a história mais carica? Uma, só se quiser dizer, claro, se quiser. Porque,
claro,
porque...
claro. Deixe-me ver. Bom, por exemplo, posso contar que em outubro passado fui buscar umas raias a Istambul e levá-las para Madrid de camião. Epa, e só esse transporte, que era para durar 3 dias e acabou por demorar praticamente uma semana, foi um mar de problemas.
Um suplício, não é?
Posso dizer que levámos 24 horas para passar à alfândega de Istambul. A dada altura era eu, mais 2 colegas biólogos e os 2 motoristas do camião, portanto 5 malucos, a dormirem na cabine do camião, todos enrolados uns nos outros porque não havia mais sítio para dormir. Depois levámos mais 24 horas para passar a fronteira, porque a burocracia turca, sem querer ser deselegante, é absolutamente horripilante.
É burocrática, no fundo.
É muito, muito. Eu nunca mais me queixo de burocracia portuguesa depois de ter passado por este calvário na Turquia. Portanto, esse transporte foi, de facto, um mar de problemas.
Pronto, pensei que tinha tido mais alguns problemas pela frente até chegar a Madrid e já depois em Madrid. O João tem uma empresa, a Flying Sharks. Sim. Que feita a tradução é Tubarões Voadores, que é de resto o nome do livro, certo?
Exato.
Que pesca com um objetivo muito especial. Ou seja, com que objetivo é que pescam estes tubarões? O que é que faz concretamente a empresa?
Okay.
O que é que são tubarões voadores? Se eles seria o mais normal seria fossem tubarões nadadores.
Isso, né? Exatamente. Ora bem, bom, são voadores porque na esmagadora maioria dos casos os animais que nós entregamos, ou seja, tubarões, raias e outros peixes e alguns invertebrados até, viajam quase sempre de avião, na maioria.
É,
exatamente.
Ah, não sabia, que engraçado.
Ocasionalmente vão por estrada, vão de camião, mas o grosso do nosso negócio é de facto por avião. Ora, nós vendemos exclusivamente aquários, grandes aquários.
Vocês como... não vendem ao setor privado, certo?
Não vendemos, não vendemos.
Ou seja, é só para instituições que sabem que vão tratar bem e no intuito sempre de preservar, não de
exatamente.
Comercialização, certo?
Tal e qual, tal e qual. Nós,
é importante esclarecer também.
É, sem dúvida. Nós vendemos exclusivamente a grandes aquários e que tenham um bom e muito sólido departamento de conservação e um departamento de educação. Porque nós, naturalmente, que não me dá prazer particular tirar um animal selvagem da natureza e pô-lo em cativeiro, não é? Isso é uma coisa que é aborrecida, naturalmente. Mas, quando o fazemos para uma instituição de grande perfil, que recebe milhões e milhões de visitantes todos os anos e que passa uma mensagem importante de, enfim, de alerta ao público sobre os problemas que o mar enfrenta, a poluição, alterações climáticas, microplásticos, etc. Então, nós encaramos aquele reduzidíssimo número de animais como embaixadores e, no fundo, vão estar a ajudar o aquário a passar uma mensagem que ajuda a salvar, digamos, os bilhões de amigos que ficaram no mar. E encarando a coisa desta forma, consigo justificar perfeitamente que alguns destes, portanto, que um reduzido número de animais seja colocado em cativeiro, até porque...
Até para preservar a própria espécie, isso, não é? E estudá-la, não é?
Exatamente. As condições em que estes animais são mantidos hoje em dia são absolutamente extraordinárias.
Alguns deles provavelmente já não queriam voltar para o oceano.
Ah, sem dúvida.
Provavelmente, depois tivessem voltado para a pena.
Exatamente. E temos que, enfim, não é um argumento que eu gosto de usar com frequência, mas se formos a pensar bem, é raro o peixe, o desgraçado do peixe hoje em dia, que consegue morrer de velho no mar, porque vai acabar num prato com azeite e umas batatas, provavelmente, ou vai acabar na barriga de outro peixe. Portanto, em boa verdade, um peixe que seja colocado num aquário grande e com excelentes condições, claro, acaba por ter uma vida santa e vai durar muito mais do que os amigos que ficaram no mar, que infelizmente são sujeitos a mortalidades terríveis.
Vocês têm, digamos que, bases operacionais, quer em Peniche, quer no Faial.
Exatamente.
Porque estas duas localidades?
Ora, o Faial começou por ser a nossa sede logo no início da empresa, porque tivemos uma encomenda muito, muito grande para Istambul, precisamente, mas desta vez foi ao contrário, portanto foi levar para Istambul uma encomenda colossal de 3 mil e tal peixes que acabámos por colocar em dois aviões cheios até à ponta, não cabia lá mais nada, e a maioria dos animais capturados para essa encomenda foram, de facto, capturados nos Açores. E isto levou a que a nossa sede operacional ficasse lá. Por outro lado...
Também porque estão mesmo ali no meio do oceano, não é?
Portanto, exatamente. Acabam... Uhum. E temos muitas espécies lindíssimas, não só de tubarões, mas também de outros peixes e invertebrados, etc. Por outro lado, eu já há muitos anos que dou também aulas na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, em Peniche, que faz parte do Instituto Politécnico de Leiria, e temos uma pequena base lá, aliás, que começou pequena lá na escola com um tanquezito, que passou para dois, depois passou para quatro, depois passou para oito, e agora já temos um armazém de dois andares no Porto de Pesca de Peniche. A equipa é toda composta por antigos alunos meus, malta assim entusiasmada, que durante as aulas começaram logo a melgar e a pedir, a implorar para trabalhar na Flying Sharks, e temos assim uma equipa muito boa onda lá em Peniche, numa instalação que de facto cresceu muito nos últimos anos.
Eu imagino que seja preciso uma logística muito complicada para manter estes animais vivos num transporte, por exemplo, de milhares de quilómetros. Como é que se faz com que 3 mil e tal peixes,
certo.
Não é? Foi o caso que mandou para Istambul dos Açores, uma boa parte, capturados nos Açores.
Isso.
Como é que é a logística disto? Como é que isto é feito?
Bom, é uma valente dor de cabeça.
Presumo.
Vamos ver. Ainda antes do transporte começar, há todo um calvário de papelada, de licenças, quer de importação do país para onde vão, quer de exportação aqui de Portugal, certificados sanitários, etc. Portanto, há todo um conjunto de documentação que tem que ser tratado.
Já após a captura, ou seja,
exatamente.
Faz a captura no mar, ficam já em terra à espera de todo este processo, é isso?
Exatamente. Uhum. Aliás, ainda antes da captura, há todo um processo de licenciamento, não é? Porque nós não
qualquer um pode capturar, claro.
Exatamente, não podemos ir para o meio do mar assim à maluca apanhar tudo o que nos apetece. A coisa tem que ser devidamente licenciada pelas agências governamentais apropriadas. Ora, uma vez que o transporte começa, o segredo está todo na água. Se a água se mantiver de boa qualidade, os peixes vão estar bem. Assim, temos filtração, que começámos por trabalhar com filtração de 12 volts, hoje em dia trabalhamos sempre a 220 volts, temos umas maquinetas que convertem os 12 aos 24 volts dos nossos veículos para 220, e temos filtração dentro dos caminhões como se fosse um aquário. Então, vamos tratar da amónia, do oxigênio, do pH, da temperatura, e se esses parâmetros, estes quatro principalmente, estiverem bem controlados durante a viagem, muitas vezes com recurso a alguns pós mágicos que nós usamos, tipo uns pós para manterem o pH estável, uns pós para neutralizarem a amónia, que no fundo é o produto da excreção dos bichos, não é? Dos xixis dos bichos. E se a água estiver então dentro dos parâmetros aceitáveis, corre tudo bem.
E portanto chegam ao destino sãos e salvos, não é? Depois de todo este caminho, que são vários dias e até pode chegar meses, não é?
Exatamente, mais exatamente.
Um dos problemas mais sérios e que muito se tem falado é o aquecimento global. Como é que, aliás, usa-se muito a expressão alterações climáticas, mas há já pessoas que dizem esta catástrofe climática para se mostrar o peso daquilo que está a acontecer, nomeadamente, por exemplo, aos nossos oceanos. Como é que estas alterações, como é que esta catástrofe climática tem afetado os tubarões e também o seu ecossistema?
Ora bem, isso é uma excelente questão, e a verdade é que temos visto muita coisa, mas ainda ninguém sabe muito bem no que é que isto vai dar. A verdade é essa. Está tudo aqui numa expectância tremenda, porque não sabemos exatamente o que é que vai acontecer. Mas posso dar alguns exemplos. Por exemplo, o tubarão-baleia, que ocorre em águas açorianas já há muitos anos, em 2007, foi avistado um pela primeira vez em águas continentais portuguesas, nomeadamente em Olhão. Trabalhamos lá com uma empresa de pesca, a Tunipex, que opera uma armadilha gigante que está desenhada para apanhar atum principalmente, e capturou um tubarão-baleia, que foi libertado, naturalmente, mas na altura até fizemos uma publicação científica, porque foi o primeiro registro de um tubarão-baleia em águas continentais europeias. Ora, e exemplos como estes, ou seja, de espécies que não ocorriam e que agora começam a ocorrer, têm-se multiplicado uns atrás dos outros. É claro, se tivermos em conta que cada espécie basicamente come outras espécies, isto começa a arrancar aqui uma bola de neve que ninguém sabe muito bem onde é que ela vai parar, porque se começam a entrar espécies que vão comer outras que já cá estão, e depois eventualmente algumas que estão cá vão sair e vão para outras áreas, enfim, isto vai levar tudo uma volta que ninguém faz ideia de onde é que isto vai acabar.
O João também é professor na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, portanto trabalha com jovens.
Isso.
E eu gostava de saber a sua opinião, se acha que os jovens estão cada vez mais despertos para estas questões ambientais, e já agora, nomeadamente para esta questão do plástico. Muito se tem falado sobre o plástico que se acumula nos oceanos. É um problema que, enfim, aparece todos os dias nas notícias.
Sim.
Se tem notado no seu trabalho estas modificações, quer nos ecossistemas, devido à acumulação de plástico, e se há muito plástico na costa portuguesa. Fala-nos também um bocadinho sobre esta consciencialização dos jovens para esse problema e para a questão do plástico.
Muito bem. Bom, sem dúvida que os jovens desta geração estão muito mais alertados para estes problemas do que nós estávamos. Eu lembro, entrei para a universidade em 1990 e eu creio que não se falava em plástico, ponto final. E agora é a palavra do dia. Há muita rapaziada nova a terminarem os seus cursos, a fazerem trabalhos científicos precisamente com a poluição, com os plásticos. Tenho um grande amigo meu que é até o atual presidente da Associação Tubarão Portuguesa, o Luís Alves, que está a fazer o doutoramento precisamente a identificar vários compostos, enfim, poluentes, em tecidos de tubarão. Ou seja, os tubarões acabam por ser indicadores do estado de saúde da água. Ora, isto é um doutoramento que há 10 ou 15 anos ninguém lhe passaria pela cabeça sequer estudar uma coisa destas. Exatamente. Por isso, respondendo à questão, de facto...
Há muito plástico na costa portuguesa?
Sim. Enfim, nós não temos aqueles problemas terríveis de que vemos nas redes sociais e na televisão, etc., daqueles vórtices como há no Pacífico e no Índico, etc. Isso, graças a Deus, não temos cá. Mas também porque temos a sorte de sermos uma costa virada para oeste, e na latitude em que estamos, sofremos muito de um fenómeno que, neste caso, é nos vantajoso, é muito benéfico, que é o chamado upwelling, ou o afloramento costeiro. Ou seja, a água tem uma tendência para se afastar da nossa costa, a água de superfície, e vem água do fundo carregadinha de nutrientes e bem mais fria, que vem do fundo para a superfície. Ora, com este afastamento, temos a sorte de facto não haver muita acumulação de detritos na nossa costa, acabam por ser todos empurrados para alto mar.
Portanto, quando as pessoas forem para a praia e sentirem que a água está fria, pensam que até é positivo, não é? E até é
sem dúvida. É, por exemplo, exatamente. é curioso que quando a água está muito fria no verão, isso significa que no próximo ano ou no ano a seguir vai ser um excelente ano de sardinha, curiosamente.
Isso eu não
sabia. Porque isso significa que o tal afloramento costeiro ao ocorrer no verão vai dar oportunidade a essa água de aquecer um bocadito e de se preparar para quando for a desova da sardinha, que é basicamente no inverno, quando as larvas nascem, a água está preparada para as receber e, portanto, vai ser um ano extraordinário de sardinha no ano a seguir. Se, pelo contrário, o verão for quentíssimo e o tal afloramento acontecer no final, mesmo em cima do nascimento das larvas de sardinha, elas vão ser todas empurradas para alto mar com água geladíssima e vai ser um ano terrível de sardinha no ano a seguir.
Portanto, parece-me que para o ano vai ser um ano mal de sardinha, porque este ano, ao que parece, vai ser um ano bem quente, não é?
Isso, exatamente. Portanto, água morninha no verão é mau sinal para a sardinha no ano a seguir.
Portanto, quem quer boa sardinha no ano seguinte, convém que faça um esforço, um sacrifício no ano anterior.
Exatamente.
Só para terminar, 8 de junho é o dia em que se celebra o Dia dos Oceanos. Uhum. Pedi-lhe só uma mensagem para este dia.
Bom, só temos um planeta, não é? E acaba, apesar de lhe chamarmos planeta Terra, ele é 70% do oceano e estamos aqui, numa caixa fechada, não há mais sítio para escapar. Portanto, ou tomamos bem conta desta casa ou morremos aqui todos, sem querer ser muito negativo, mas não temos escolha, não há sítio mais para onde ir, é tomar bem conta disto ou estamos mesmo lixados.
João Correia, biólogo marinho, especialista em tubarões, obrigado por ter estado em Lusofonias.
Obrigado, meu.
Até breve.
Obrigado.
Encontramo-nos no meio do mar, duas ilhas que formam um país. Tudo que precisamos está lá. É só acreditarmos e seguir. Vamos dar as mãos num só coração. Como que lê em escola, em flaba, e no duro quaco nunca por fé. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Com duro força no cuclosso, no. Como que lê ni escola, ni flaba, e ni duro quarto no capo fé. E nem a nuno, e nem a nano, como que lê, e quarto no te. Não te cacau, não te baná, não te cocô, não te varopanha, não te tela, não te awa. E café, e a quaco no capo fé, o duro com a sé, ni tela no. Tomé e Príncipe a desenvolver. Culturo força no cuclosso no. Vamos que lê ni escola, ni tlaba, e ni duro quaco nunca por ver. Vamos conseguir.
pois vamos ver São Tomé e Príncipe a desenvolver o duro força no cocó vamos que lê em escola em Tlaba e em Turuquaco nunca por ver
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe algumas sugestões para esta semana. Na quinta-feira é dia de Santo António, festa grande em Lisboa. Nesse dia haverá uma procissão pelas ruas de Alfama com saída da Igreja de Santo António às 5 da tarde. Antes disso, na terça-feira, dia 11, as fadistas Alexandra, Maria da Fé e Lenita Gentil homenageiam as marchas de Lisboa, também na Igreja de Santo António, às 6 da tarde. No norte do país, de 13 a 16 de junho, decorre a Feira Medieval de Viana do Castelo, no centro histórico da cidade, um espaço de animação, artesanato e gastronomia que recria o ambiente de outras épocas e sempre, ou melhor, é sempre um bom pretexto para que visite Viana do Castelo. Chegamos assim ao final de mais um Lusofonias, de mais um programa, este em que falamos dos oceanos e de tubarões. O Lusofonias é um programa da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Vou contar-vos uma história que não me sai da memória. Foi para mim uma vitória nesta era espacial. Outro dia estremeci quando abri a porta e vi um grandíssimo ovni pousado no meu quintal. Fui logo bater à porta, veio uma figura torta. Eu disse, se não se importa, poderia ir-se embora. Tenho esta roupa a secar, ainda se vai sujar. Se essa coisa aí ficar, a deitar fumo para fora. E o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde contar-me então que tinha sido multado por terem apanhado sem carta de condução. O senhor desculpe lá, não quero passar por má, pois você onde está, não me adianta nem me atrasa. O pior é a vizinha que parece que adivinha, quando ouvir que eu estou sozinha com um estranho em minha casa. Mas já que está aí de pé, venha tomar um café, faz-me pena pois você nem tem cara de ser mau. Eu queria saber também se na terra de onde vem, não conhece lá ninguém que me arranche bacalhau. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho, disse para me pôr a pau. Pois na terra de onde vinha, não há cheiro de sardinha, quanto mais de bacalhau. Conta agora a novidade. É casado? Tem saudades? Tem filhos? De que idade? Só um? A quem é que sai? Tem retratos com certeza. Mostra lá. Ai que riqueza! Não é mesmo uma beleza? Tão verdinho sai ao pai. Já está de chaves na mão. Vai voltar para o avião. Espero que já ali estão umas sandes para a viagem. E veja também aquela camisinha de flanela para quando abrir a janela não se constipar coragem. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde dizer-me então que quer que eu vá visitá-lo. Acha graça quando eu falo, ao menos para escrever. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho só para dizer, Deus lhe pague. Eu dei-lhe um copo de vinho e lá foi no seu caminho, que era um pouco em zigue-zague.